Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, aqui estamos, ouvinte, com mais um Prosa Rural para você que vive e trabalha no campo e está sempre ligado nas dicas da Embrapa.
E as nossas dicas de hoje, ouvinte, são preciosas, pois vamos falar sobre como evitar desperdícios de alimentos.
É, todo mundo concorda que comida não foi feita para ser desperdiçada.
Sim, além do mais, as mudanças climáticas estão aí. E como a agricultura depende do clima, essas mudanças podem afetar a produção agrícola de várias formas, comprometendo a segurança alimentar.
Por isso, é preciso estar atento. E um bom começo é fazer um questionamento. Será que os nossos hábitos do dia a dia não contribuem para o desperdício?
Ah, boa pergunta essa, Valmir. Até porque tem coisas que a gente faz sem nem mesmo perceber que pode causar desperdício, não é mesmo?
É isso mesmo, Ilka. E o pior é que ninguém escapa, pois da cadeia de produção até o consumidor final existe desperdício.
E isso é muito grave, ouvinte. Saiba que, segundo dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil desperdiça entre 40% a 50% das frutas e hortaliças que produz.
É, e se você está chocado, ouvinte, nós também estamos. Então, o negócio é promover uma verdadeira mudança de hábitos.
A começar pela redução das perdas de frutas e hortaliças na pós-colheita.
Com certeza, e para puxar o fio dessa meada, vamos chamar o pesquisador Marcos Davi Ferreira, da Embrapa Instrumentação.
E quem conversa com ele é a jornalista Joana Castorina.
Um dedo de prosa.
Redobre a atenção, ouvinte, pois o nosso dedo de prosa começa com uma explicação sobre o sistema de comercialização de frutas e hortaliças brasileiro.
O sistema de frutas e hortaliças no Brasil já tem uma organização solidificada, tem uma organização sólida, que você pode dividir entre frutas e hortaliças para mercado fresco e frutas e hortaliças para a indústria. A grande parte que nós temos, em geral, nos segmentos que hoje existem, são para mercado fresco. E uma parte é para a indústria, que são os sucos, que é a parte para processados, tomate, enfim, que nós temos no mercado. Então, essa tem essa diferenciação. E aí, no mercado fresco, você tem hoje a diversificação também nas linhas de comercialização. Então, se o nosso varejo hoje tem supermercados, tem feiras livres, tem quitandas, tem varejões, enfim, dependendo do mercado. E nessa segmentação, nessas etapas, que podem ocorrer as perdas, que podem ocorrer problemas, enfim, que nós chegamos ao número hoje, que a FAO contextualiza, de perdas de 40%, você considerando desde a produção até chegar ao consumidor, em geral, de 40% a 50%, dependendo do produto. E quando você fala em frutas, você pega desde laranja, mamão, manga, e depois as hortaliças, você pega até hortaliças de raízes, com a mandioca, de bulbos, com a cebola, ou tubérculos com a batata, ou de fruto como tomate.
E o que acontece para ter um índice tão alto de perdas assim?
As perdas são segmentadas, então elas vão ocorrendo desde o início, desde a colheita, até chegar ao consumidor. O que acontece é que, basicamente, nós não temos a cadeia do frio no país. É importante lembrar que os produtos são vivos. Então, assim, quando você colhe uma laranja ou um tomate, o que seja, ele está vivo. Então, ele tem metabolismo, ele tem uma taxa respiratória. E se há uma manipulação incorreta, ou se você coloca ele em altas temperaturas, aquilo vai gerar uma perda maior, vai ser o que nós chamamos de senescência, vai ter uma perda do seu produto. Então, ele vai ter um metabolismo mais alto, vai ter uma vida útil, uma vida de prateleira menor.
E ao longo das etapas de produção, pesquisador?
Falando nas etapas, então na colheita, muitas vezes, por desconhecimento, se deixa o produto em altas temperaturas, ou se tem um manuseio intensivo, ou se tem impactos no produto que causam danos. Isso vai se passando. Então, às vezes, no transporte inadequado, Então, às vezes, você tem também o beneficiamento com vários pontos de impacto, e aí depois de lá até chegar ao consumidor também. E aí, quando chega no varejo, muitas vezes, você vê que há o desconhecimento daquelas pessoas, muitas vezes, que trabalham nisso. Há uma rotatividade de mão de obra. Então, o que acontece? Muitas vezes, na distribuição do produto na gôndola, nessa logística dentro internamente do supermercado, ou do varejo, que seja, você tem um manuseio intensivo ou a não colocação dele em temperaturas adequadas, que vai causando as perdas dos produtos.
Então, chegamos ao ponto-chave para a conservação eficaz das frutas e hortaliças.
Sim, pois a partir do que acabamos de ouvir, ficou claro que as frutas e as hortaliças, mesmo depois de colhidas, estão vivas.
E por isso elas continuam a se transformar. E o calor, como se sabe, acelera todo o processo, inclusive o amadurecimento.
Então, para que não haja perdas, é preciso cuidar da temperatura na pós-colheita.
E as condições climáticas, elas interferem muito?
Se você tiver alterações climáticas e você não ter uma cadeia do frio, isso pode interferir. Mas interferências maiores podem acontecer na produção. E aí, o que você tem? Você tem que ter uma sistematização de toda essa cadeia. Porque, assim, se na produção, se você tem temperaturas mais altas, alguns exemplos, assim, que você tem, por exemplo, tomate.
É
bem sensível. Então, se você já deve ter ido ao supermercado, você viu que o tomate muitas vezes está amarelo. Então, aquilo ali, acima de determinadas temperaturas, o licopeno não é essa formação e você tem um tomate amarelo, mais amarelado. Por exemplo, a bulbificação em cebola, formar o bulbo é muito influenciado por temperatura, florescimento, taxa de abortamento em citros também.
E qual seria o ponto mais importante para evitarmos as perdas?
Um ponto fundamental é a conscientização da cadeia. Então, assim,
toda ela.
Toda ela. Porque o que acontece é o seguinte, da mesma forma que nós tivemos o caso de água, do racionamento que nós tivemos alguns anos atrás aqui no estado de São Paulo e outros estados também, o que acontece? Houve uma conscientização da população, houve movimentos da população, uma redução na perda, no desperdício de, no caso, desperdício de água, no questão do racionamento, no uso mais consciente. No caso nosso, das frutas e hortaliças, é importante essa consciência, porque desde o colhedor, que tem que ter a consciência de como colher, e há uma grande rotatividade na mão de obra da colheita, e mesmo no produtor, que sempre tem que estar alerta da consciência do manuseio do fruto, da conservação dele no campo, e assim, em todas as etapas, desde o beneficiamento, em todas elas, o consumidor também, o varejo também, o consumidor também tem que ter essa conscientização.
Bem, aproveitando as palavras do pesquisador da Embrapa Instrumentação, acho que já passou da hora de promovermos uma grande campanha pela mudança de hábitos, pela conscientização. Não é isso mesmo, Ilka?
Apoiado, Valmir. Até porque não faz o menor sentido um país como o Brasil desperdiçar alimentos. Logo, o Brasil, que produz praticamente tudo o que pode ser produzido em climas tropical e subtropical.
Então vamos lá, ouvinte, diga não ao desperdício. Converse com sua família, com seus vizinhos produtores, com o pessoal das feiras, das mercearias, quitandas e dos supermercados também. É um trabalho de formiguinha, mas a recompensa é grande.
E basta olhar para trás para lembrar que antigamente o Brasil importava alimentos.
Sim, eu me lembro. A maçã era importada. E alguns produtos só apareciam no mercado em determinadas épocas, como a cenoura e algumas hortaliças folhosas, por exemplo. E em algumas regiões, elas eram raridades ou nem mesmo chegavam.
Então hoje você nota que você tem tudo isso o ano todo. Então quando você senta na frente de um prato de comida, você tem essa consciência que houve um grande investimento, tanto melhoramento genético, de produção, de manejo, na pós-colheita, para aquilo lá chegar na sua mesa. E você jogar de 10 caixas que você produz, jogar 4 caixas fora ou 5 caixas, é um grande problema, porque é alto. Porque o que acontece? Você vai pegar esse produto e você vai jogar, vai virar lixão. E pensa que nesse produto não tem só... Não é só o produto indivíduo, que nele tem água, que tem energia, que tem o trabalho que foi feito, tem os insumos.
Quer dizer, exige de todos, desde do produtor, quem colhe, e quem consome uma mudança de cultura.
Exatamente.
Né? Assim como nós tivemos que mudar a nossa cultura com relação à água.
Exatamente.
Né? Passar a economizar e ter consciência de que isso é finito.
Isso, exatamente. Eu acho que tem um esforço, e dentro daquilo que foi falado das mudanças climáticas, eu acho que assim, pelos estudos que têm se mostrado, e a gente tem vivido isso no dia a dia como população, os extremos climáticos estão cada vez mais comuns. E se eles afetam a nossa vida, eles afetam também a produção, afetam também a questão das cadeias, enfim, a conservação do produto.
Com certeza, a conscientização é tudo. E a nossa prosa sobre a importância de se evitar desperdício continua.
Por isso, vamos agora às dicas para o consumidor.
Pitacos da Hora.
Em casa, porque a gente termina também jogando muita coisa fora, né? Por falta de informação, talvez, por falta de conhecimento. Tem alguma dica? Como que a dona de casa pode proceder para começar a reduzir dentro da própria casa?
Dentro da casa, como foi mencionado, cada produto ele tem uma fisiologia diferente. Então, assim, lógico que a dona de casa não precisa ser um expert em fisiologia para escolher, porque isso não é o que se espera, mas nem é
o armazenamento, talvez
isso,
ela possa ter algum cuidado.
Exatamente, exatamente. Então, o que se espera é que dentro do conhecimento que se tem, ela possa fazer algumas ações. Então, por exemplo, se tem alguns produtos, que, por exemplo, a batata é um tubérculo. Então, o que a batata você pode armazenar? Se você colocar na geladeira, não é interessante, porque aquilo pode ter uma versão do amido, isso não é interessante para o cozimento. Então, armazenar em local escuro, fora da geladeira. A cebola com casca, ela dura mais tempo fora da geladeira. O alho também. No mamão e a banana, elas devem ser colocadas fora da geladeira. O tomate, se você tem uma na sua cozinha, deixar uma bandeja e colocar os tomates, vão amadurecendo e à medida disso você vai utilizando. Se você for utilizar por mais tempo, você pode pôr na geladeira. As folhosas, é só lembrar um pouco assim, o que você enxerga. Por exemplo, você tem uma época de frio, quem queima muito fácil? Alface. Então, alface é sensível ao frio. Então, quando colocar na geladeira, colocar assim, num saquinho plástico, que não com muita umidade, porque senão ela pode estragar mais facilmente, considerando dentro desse segmento. O brócolis é mais resistente ao frio, então, especialmente o brócolis que se chama americano, ninja, japonês, e brócolis de cabeça. Então, ele pode ser colocado numa parte mais fria da geladeira em geral. Já o brócolis ramoso, ele é mais sensível. Então há muitas variações, mas eu acho que é uma certa percepção. Há sites na internet, a própria Embrapa tem site, há sites também de movimentos para diminuir o desperdício, que a Embrapa também participa, assim, ao site sem desperdício na Embrapa. A Embrapa Hortaliças tem um site com 50 hortaliças dicas. Nós temos um site para escolher aqui na Embrapa Instrumentação. Então, acho que há informações das quais podem ser passadas para a população.
É isso, ouvinte. E ao pesquisador Marcos Davi Ferreira, da Embrapa Instrumentação, o nosso muito obrigada.
E se você, ouvinte, quiser saber mais sobre como reduzir perdas de frutas e hortaliças na pós-colheita, basta ligar para o saque da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E agora você fica com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Você sabe o que é o Inventário Florestal Nacional? É um projeto do Serviço Florestal para conhecer de perto todas as florestas do país. Funciona assim. Os técnicos medem as árvores, recolhem amostras de plantas e do solo e entrevistam moradores. Estas informações servem para desenvolver políticas que beneficiem as florestas e as comunidades. Alguns produtores ficam preocupados quando os técnicos chegam, mas é importante abrir as porteiras para eles, que chegam uniformizados e com identificação. Os técnicos não são fiscais, estão ali apenas para coletar os dados sobre a floresta. Na Amazônia, o inventário já foi realizado em Rondônia e parte do Pará e Mato Grosso. Este ano está previsto também o levantamento em outros 6 estados da região.
E por hoje é só, pessoal.
Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro e edição Mônica Silveira. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Instrumentação.